Parce que là...
Bom dia a todos, os senhores deputados e as senhoras deputadas. Creio que estamos em condições de iniciar a reunião ordinária do dia 3 de maio. Agora estamos mesmo em condições. Renovo os meus cumprimentos, agora com representante de mais um grupo parlamentar. Recordo que a ordem do dia de hoje tem no seu ponto 1 a discussão e votação indiciária da proposta de lei número 44/15, reforça os mecanismos de combate à violência no desporto, e no seu ponto 2, outros assuntos. Queria, antes de iniciarmos a reunião, fazer aqui uma breve referência, uma vez que o guião é extenso e pode dar-as aqui a interpretações diversas. Sempre que estivermos a votar, e dou aqui o exemplo na segunda página, votação da linha F do artigo 3º da lei nº 89/2009, estamos a votar a PPL 44, quer isto dizer que a PPL mantém aquilo que está postulado no início da lei 39/2009. Sra. Deputada Rita Matias, quer intervir?
Sr. Presidente, peço desculpa por interromper os trabalhos. Já sei que foi solicitada a antecipação da conclusão da reunião. Não sei se seria possível anteciparmos o fim para as 14h, uma vez que necessitava de estar presente na 10ª comissão, num grupo de trabalho.
Bom, ao que chegou à mesa, a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz entendeu, ou pediu, solicitou que a reunião devia terminar por volta das 14h30. A Sra. Deputada do Chega, Rita Matias, pede às 14h, quer dizer, deixo à consideração dos partidos e tomaremos uma decisão. Da minha parte não me oponho, temos que ser breves para aproveitar o tempo que temos. Se alguém tiver alguma consideração, Sr. Deputado João Castro.
Coordenador, nada a opor, tem a ver com a agenda dos deputados, só tentaria alertar. Portanto, o PS está com alguma necessidade de acelerar estas votações no sentido de tentar que esta lei esteja em vigor para a próxima época desportiva. E, portanto, não alertar para a celeridade, mas alertar para a eventual necessidade de reunirmos noutros dias nesta semana, no sentido de tentarmos recuperar tempo, e se calhar durante as votações poderíamos ir refletindo, no sentido de tentarmos conciliar esses dias, nomeadamente amanhã e na sexta-feira, no sentido de conseguirmos cumprir os prazos a que nos estamos a tentar propor. Obrigado.
Muito bem, obrigado, Sr. Deputado. Bom, o que eu proponho é que façamos a reunião então às 14, para irmos ao encontro daquilo que são as necessidades dos partidos, e no fim da reunião propormos já uma nova data, se possível ainda esta semana, para continuarmos as votações. Sendo assim, creio que podemos iniciar a votação do guião. Iniciamos com o artigo 1º da PPL 44/15, votação do corpo e da epígrafe do artigo 1º da referida PPL. Eu vou deixar sempre à consideração e à votação, sempre que os partidos quiserem intervir no âmbito de um artigo ou no âmbito de uma linha, pedem a palavra, é-lhes concedida a palavra e no fim da discussão votaremos esse mesmo artigo. Portanto, começamos pelo primeiro artigo, votação do corpo e da epígrafe. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? A favor? Quem se abstém? Chega. Muito bem, o artigo foi aprovado. Artigo 2 da PPL, votação da proposta de emenda do artigo 2º da Lei 39/2009, apresentada pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi rejeitado. A IL, rejeitada com os votos da IL, do Chega e do Partido Socialista. Se quiserem, no fim de cada votação eu posso fazer um resumo. E do PSD. Prosseguimos. Votação do artigo 2º da Lei da 39/2009. Quem vota a favor? Partido Socialista, PSD. Quem vota contra? Chega. E quem se abstém? Iniciativa Liberal. Foi, assim, aprovado com os votos favoráveis do Partido Socialista e do PSD. Seguimos com a votação da alínea F do artigo 3º da Lei 39/2009. Quem vota a favor? PSD e PS. Quem vota contra? Quem se abstém? Iniciativa Liberal e Chega. Foi, portanto, aprovado. Votação da alínea G do artigo 3º. Quem vota a favor? PS e PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Iniciativa Liberal e Chega. Foi aprovado. Votação da alínea H do artigo 3º. Quem vota a favor? Partido Socialista, Partido Social Democrata. Quem vota contra? Quem se abstém? Chega, Iniciativa Liberal. Foi aprovado a alínea H. Seguimos com a votação da proposta de eliminação da alínea I do artigo 3º, apresentado pelo Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal. Proposta de eliminação da alínea I. Quem vota a favor da proposta de eliminação da Iniciativa Liberal? A Iniciativa Liberal. Quem vota contra? Chega. E o Partido Socialista? Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Nós aqui, em relação à proposta de eliminação desta alínea, gostaríamos de questionar a Iniciativa Liberal.
Claro que sim, tem a palavra.
A razão.
Retomamos a votação desta proposta de eliminação após a discussão. Sra. Deputada, força.
O Grupo Parlamentar do PSD gostaria de ter mais alguma informação, esclarecimento relativamente à proposta de eliminação desta alínea.
Obrigada, senhora deputada Inês Barroso. Esta proposta de eliminação é precisamente o que resulta do nossa exposição de motivos tem a ver com o facto de o conceito de apoio que se encontra previsto no artigo 14, número 2, nomeadamente quando diz, nomeadamente a concessão da facilidade de utilização ou cedência de instalações, cedência de título de ingresso a preços especiais ou em número superior do número de afiliados, refere apoio nas locações ou apoio técnico, financeiro ou material. No nosso entender, estas alterações resultam e não resolvem um problema de ampliação e, como a própria APDA referiu, continuam a estar aqui incluídos os grupos com caráter de permanência que se desloquem a um estádio e, como nós já tivemos a oportunidade também de referir nas diversas audições, não nos parece que este conceito, tal e tal como está definido, deva estar pervertido nesta proposta e, portanto, propomos a sua eliminação.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não sei se mais algum grupo parlamentar quer intervir. Não sendo o caso, passamos novamente então à votação da proposta de eliminação da alínea I apresentada pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Quem vota a favor da eliminação? Não. A favor da proposta de eliminação. Portanto, Iniciativa Liberal. Quem vota contra? Quem vota contra? Os restantes partidos. Quem se abstém? Ninguém. Portanto, a proposta foi recusada. Votação da proposta de emenda da alínea I do artigo 3º, apresentada pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Não sei se alguém quer intervir. Quer intervir, Sra. Deputada Inês Barroso?
Sim.
Força.
Relativamente à proposta.
à proposta de emenda apresentada pelo Grupo Parlamentar do Chega, que iremos votar seguidamente. Creio que podemos agrupar esta discussão e a deputada Rita Matias tem a palavra para prestar desculpa.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhores deputados, Sra. Deputada Inês Barroso. Dar apenas um esclarecimento de que não conseguimos acompanhar a proposta anterior da Iniciativa Liberal por simplesmente eliminar os grupos organizados de adeptos e consideramos que não é tempo nem lugar para o fazermos em Portugal. E, por outro lado, achamos que também não podemos considerar igual, ou tudo igual, aquilo que são os grupos das casas ou núcleos regionais oficiais dos clubes e outras tipologias e por isso é que fazemos a distinção que nos parecia necessária e que este projeto de lei que estamos a votar era omisso nessa matéria. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Matias, Sra. Deputada Inês Barroso. Muito obrigado. Votamos então a primeira proposta de emenda apresentada pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Não.
Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? A favor da Iniciativa Liberal e abstenção do Chega. Portanto, foi a proposta recusada. Passaremos então à proposta de emenda à linha I, apresentada pelo Parlamentar do Chega, já foi objeto de discussão. Quem vota a favor desta proposta pelo Parlamentar do Chega, o Chega. Quem vota contra, o PS, o PSD. E quem se abstém, a Iniciativa Liberal, se põe.
Não, eu
estou a favor. Estou a favor? Ok. Foi então recusada. Passamos então para a página seguinte, para a votação da linha I do artigo 3º da Lei nº 39/2009. Excuso-me de dizer sempre o nome da lei. Quem vota a favor da linha I? PS e PSD. Quem vota contra? Iniciativa Liberal. Quem se abstém? O Chega vota contra. Portanto, dois votos favoráveis do PS e do PSD, dois votos contra do Chega e da Iniciativa Liberal. Sr. Deputado João Castro.
Era só para deixar em gravação que esta é a primeira situação onde estamos a votar, é o texto da PPL. Portanto, refere Lei 39/2019, mas deve entender-se PPL 4415. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado, pelo esclarecimento. Creio que estamos todos esclarecidos e poderemos prosseguir. Esta votação da linha I foi aprovada com os votos a favor do PS e do PSD e votos contra do Chega e da Iniciativa Liberal. Prosseguimos para as alíneas J, K, M e N do artigo 3º da Lei 39/2009. Quem vota a favor? PS, a Iniciativa Liberal e o PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Chega. Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz.
Para deixar em ata que a Iniciativa Liberal votou favoravelmente estas alíneas, uma vez que nos parece positiva esta alteração que se faz ao conceito de recinto desportivo. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Mais intervenções? Não havendo, podemos prosseguir. As alíneas foram aprovadas com os votos favoráveis do PS, do PSD e da Iniciativa Liberal, com o voto de abstenção do Chega. Seguimos para a votação da proposta de substituição da alínea Q do artigo 3º da Lei 39/2009 apresentada pelo Grupo Parlamentar do PCP. Quem vota a favor da proposta apresentada pelo Grupo Parlamentar do PCP? A Iniciativa Liberal. Quem vota contra? O PS, o PSD e o Chega. A proposta de substituição foi recusada. Votação seguinte, da alínea S do artigo 3º da Lei 39/2009. Quem vota a favor? Antes, recuamos um pouco e damos a palavra à Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz sobre a proposta de substituição apresentada pelo Parlamentar do PCP.
PCP, exatamente. Dizer que, relativamente a esta proposta de substituição, a Iniciativa Liberal, também fomos dizendo ao longo das audições, entende que as zonas com condições especiais de adeptos devem ser decididas pelos promotores, o que significa que os promotores, se quiserem ter, decidir bater bandeiras, tambores, devem ser eles a decidi-lo e e por isso devem ser eles a estabelecer aquela que deve ser a zona com todas as exigências que se encontram previstas na lei, e portanto na Hacienda dever ser dada a liberdade aos promotores de atuarem em conformidade com a lei. Não entendemos que a eliminação das zonas resulte de uma obrigação da lei e por isso mesmo votamos favoravelmente a esta proposta de alteração do PCP.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Nós votámos e posteriormente discutimos, portanto, se os partidos entenderem votarmos novamente esta proposta da parte da mesa, há total disponibilidade. Sra. Deputada Rita Matias.
Já agora, se pudermos discutir ligeiramente a questão, é que nós consideramos que isto não ultrapassa a principal questão que os adeptos manifestaram. Portanto, os adeptos não se manifestam necessariamente contra a existência destas zonas, dizem apenas que as condições de acesso é que não os incentivam e não os deixam seguros também, naquilo que é o entender do seu respeito pela liberdade individual, de frequentarem esse espaço. E, portanto, um adepto comum, familiar, olho para o meu próprio exemplo e para a minha família, não estamos propriamente interessados em termos bandeiras e faixas na nossa zona onde frequentamos o estádio. No entanto, há adeptos com a intenção de poder frequentar outras zonas. Parece-nos que seria muito mais interessante facilitarmos o acesso a essas zonas e correspondermos àquilo que são os seus anseios, em vez de discutirmos aqui se faz sentido liberalizar para todo o estado ou não. Mas deixo também aqui à discussão se acharem que ainda é pertinente, senão passemos à frente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Matias. Mais considerações de outros partidos? Não há. Pronto, e para isto ficar cristalino, vamos repetir esta votação. A votação da proposta apresentada pelo Grupo Parlamentar do PCP, quem vota a favor, a Iniciativa Liberal, e quem vota contra, o PS, o PSD e o Chega. A proposta foi recusada. Seguimos então para a votação da alínea S do artigo 3º da Lei nº 39/2009, quem vota a favor, a Iniciativa Liberal, o PS, o PSD, quem vota contra, quem se abstém? O Grupo Parlamentar do Chega, a linha foi aprovada. Na página seguinte, votaremos a proposta de aditamento da linha T do artigo 3º da Lei nº 39/2009, apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega. Não sei se o Chega quer tecer alguma consideração antes da votação. A Iniciativa Liberal pretende.
Obrigada, Sra.
Deputada.
Obrigada, Sr. Governador. A dizer que esta alteração, este aditamento que o Chega faz, nos parece bastante positivo, esta definição nova dada pelo Chega ao conceito de adepto parece-nos positivo e por isso mesmo iremos acompanhar.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Matias.
Dizer também, a bem da nossa proposta e de outras também, que de facto, nomeadamente a Iniciativa Liberal, que de facto o conceito de adepto era algo que não estava definido e consagrado na lei, e portanto parece-nos relevante até para a defesa e promoção do mesmo e também da qualidade do desporto, podermos ter de uma vez por todas a definição do que é ou não um adepto também no corpo da lei. Obrigada.
Muito bem. Sra. Deputada Inês Barroso.
Obrigada. Nós gostaríamos de perguntar ao Chega se porventura para chegar a esta definição de adepto, se pesquisou algum estudo comparado sobre esta definição ou noutros contextos ou noutros países. Isto porquê? Porque várias das entidades que nós ouvimos nos falavam sobre a necessidade de haver a definição do termo adepto. O que acontece é que da pesquisa que também realizámos não aparece em vários países que têm um futebol até bastante vincado, não aparece esta definição em termos legais, porque também não é fácil. Nós também tentámos criar uma definição de adepto com base em estudos de mestrado ou de doutoramento que encontramos, e não há uma definição clara nem única para adepto. Pode haver a definição de adepto em quatro contextos, por exemplo, e portanto temos dúvidas relativamente a esta definição, se não é demasiado pouco extensiva daquilo que efetivamente possa ser um adepto. E, portanto, era só questionar, quer a Iniciativa Liberal, quer depois os outros... Perdão, o Chega, quer depois os outros partidos relativamente a estas propostas de definição de adepto. Porque, se por um lado era útil e que nós conseguíssemos chegar a um entendimento de uma definição... E por outro lado, que ela realmente concretize todos os grupos parlamentares que estão neste grupo de trabalho, porque o que queremos é simplificar também a lei, no fundo, porque que as entidades possam ter também esta definição, caso assim o entendamos. Mas pronto, no fundo...
Muito obrigado. Sr. Deputado Inês Barroso, Sr. Deputado...
Muito obrigada.
Muito obrigado. Sr. Deputado Rita Matias.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Sra. Deputada, dar apenas o esclarecimento de que o Chega chega a esta definição após um conjunto de audições que realizou internamente com o seu partido, nomeadamente com grupos organizados de adeptos e também com alguns clubes desportivos, não de primeira liga, obviamente, mas que nos, portanto, fizeram sentir que era fundamental consagrarmos em lei aquilo que é o maior agente ativo do fenómeno desportivo, o adepto. Academicamente acredito que hajam outras definições que sejam pertinentes, acredito que até numa perspectiva comparada de outros países também hajam se calhar outras considerações a tecer sobre aquilo que pode ser uma definição de adepto. Pareceu-nos que era relevante nesta primeira fase um primeiro passo de consagrar então uma definição ampla que nos permite a partir daqui construir e tecer muito mais considerações sobre aquilo que pode ou não pode ser um adepto, mas o que nos parecia fundamental até para salvaguarda do direito dos adeptos e também para garantir que passam a ter alguma proteção que muitas das vezes não têm, consagrar uma definição à qual chegámos, uma vez mais reforçando, depois do contacto com grupos organizados de adeptos. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Bom, nós temos aqui três propostas de editamento da mesma linha, da linha T, e três propostas de alteração do Chega, da Iniciativa Liberal e do Partido Socialista. Eu acho que, por um dever de celeridade, acho que podemos agrupar a discussão, se houver mais intervenções no sentido dessas mesmas propostas, e depois votaremos tudo em bloco. Portanto, estamos a discutir a proposta do Chega, não sei se há mais intervenções face à proposta do Chega, se não houver, passamos para a mesma alteração, para a alteração à mesma linha desta feita pelo Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal.
Obrigada, Sr. Coordenador. Esclarecer o PSD, que tal como o que foi dito agora pela Sra. Deputada Rita Matias, também a Iniciativa Liberal procedeu a um conjunto de auscultação daquelas que são os principais envolvidos no desporto, desde logo golpes, Goas, peço desculpa, estava a pensar noutras coisas. Goas, clubes desportivos, promotores, e todos eles também nos manifestaram esta necessidade de se consagrar um conceito de adepto. Recolhemos algumas que são das suas opiniões de redação e depois também, um pouco por senso comum, chegamos àquela que foi a redação que apresentamos.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Matias.
Já agora, Sr. Coordenador, se me permitir reforçar, uma vez que a quando da apresentação desta lei pelo Sr. Secretário de Estado foi mencionada tantas vezes a importância do adepto e outras bancadas parlamentares também quiseram falar sobre a cultura de bancada, é fundamental conseguirmos ter na lei um conceito do que é adepto e por isto reforçar esta questão. No entanto, o Chega também tem uma questão relativamente ao Partido Socialista. Não sei se esperamos pela linha a seguir ou se alguém...
Podemos discuti-la já.
Podemos discuti-la já. Portanto, nós temos alguma dificuldade de compreensão, assumo que pode ser minha, de em que é que consiste verdadeiramente o delegado do organizador, o representante do organizador. É um mero adepto, é um representante dos adeptos? A redação não é clara para a minha pessoa e se pudéssemos esclarecer, agradecia. Obrigada.
Sr. Deputada, Sr. Deputado João Castro.
Muito obrigado, Sr. Coordenador, Srs. Deputados. Nós não podemos acompanhar, aproveito para referir tudo, nós não podemos acompanhar as definições, percebendo a tentativa de encontrar um conceito de adepto, nós não podemos acompanhar estas propostas porque elas restringem a existência de ingresso de admissão ao evento desportivo. E, portanto, e o conceito de adepto para nós vai muito mais para além, ou seja, há adeptos que não têm ingresso. Por isso, e a própria lei regula atuações fora do estádio, fora dos recintos desportivos, e portanto que não seriam abrangidos por este tipo de conceito. Em relação ao delegado do organizador, é um representante do organizador junto junto dos adeptos, junto dos intervenientes no evento desportivo, de acordo com o regulamento de prevenção e da violência, que prevê que haja um representante do organizador como interlocutor em caso de necessidade.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Patrícia Gil Vaz, creio que já ter pedido a palavra.
Obrigada, Sr. Coordenador. A nossa pergunta também ia incidir um bocadinho sobre o fundamento que está neste aditamento, isto porque a questão é que os promotores já estão eles próprios sujeitos a uma ação disciplinar que é bastante plural, e se existe o organizador e o respectivo regulamento que pode exercer funções disciplinares, e depois ainda existe a APCVD e também as forças de segurança, pensamos que poderemos estar aqui a criar alguma sobrecarga regulatória sobre os promotores e, portanto, esclarecimento acerca da fundamentação para este aditamento por parte do PS parecia-nos importante. Obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Inês Barroso.
Obrigada, Sr. Deputado Comendador. Relativamente às propostas, quer do Chega, quer da IEL, o Grupo Parlamentar do PSD, como já disse, tem dúvidas relativamente à definição do conceito de adeptos. Portanto, temos pena que a proposta de lei não tenha, não apresente uma definição de adepto que fosse mais consistente, mais sustentável, e, portanto, não vamos acompanhar quer um, quer outra proposta. Relativamente à proposta do Partido Socialista, também não vamos acompanhar, queremos que a organização que existe neste momento, com o Estado de Segurança, com a OLA, com todas as figuras que ele prevê, não vemos necessidade de mais uma figura relativamente à comunicação entre todos. Muito obrigada.
Deputada Rita Matias.
Senhor Coordenador, uma vez que há um consenso generalizado na necessidade de definir adepto e que a única questão aqui que se coloca é talvez o não acompanhamento daquilo que está transposto quer na definição do Chega, quer na definição da Iniciativa Liberal, e compreendendo também aquilo que o Senhor Deputado do Partido Socialista disse, que de facto adepto pode ser, por exemplo, alguém que esteja nas imediações a acompanhar o jogo através de um ecrã, por exemplo, ao lado do estádio. Portanto, não sei se era possível chegarmos a uma redação oral num destes artigos, não tem que ser necessariamente no do Chega, até pode ser no da Iniciativa Liberal, mas que então conseguisse dar uma abrangência que gerasse consenso aqui na Câmara, sob pena de perdermos uma oportunidade de, pela primeira vez, definirmos aquilo que é adepto, que foi uma vontade manifesta, quer pelas entidades desportivas, quer também pelos próprios adeptos. Não sei, deixo à consideração.
Obrigada, Sra. Deputada Rita Matias. Deputada Patrícia Gil Vaz.
Obrigada. Dizer que é precisamente essa consideração de que a responsabilização dos adeptos ou pelas ações de adeptos fora daquele que é o recinto desportivo ser dos promotores, nos parece errada. Fora dos recintos, tudo o que acontecer deverá ser a responsabilidade das forças de segurança, que também estão a atuar no evento, e por isso mesmo parece-nos perigoso aqui esta consideração. Obrigada.
Obrigada, deputada. Bom, relativamente àquilo que a deputada Rita Matias propõe, só por consenso de todos os partidos é que poderemos de facto estabilizar uma redação oral, portanto, devolvo a palavra aos partidos, quer dizer.
Nós, posso, senhores deputados, percebendo o desafio e a lógica lançada, o facto é que os adeptos podem ser considerados qualquer pessoa. E, portanto, estarmos a concretizar aquilo que entendemos na pessoa enquanto pessoa, assumindo o papel de adepto, até ao momento pareceu-nos mais, pareceu-nos que iria complicar mais do que aquilo que iria resolver. E, portanto, na ausência de uma proposta suficientemente abrangente e eficaz, sob o ponto de vista daquilo que a lei pretende regular, parece-nos que aquilo que neste momento está para viabilização é a solução que melhor corresponde ao pretendido. Não sei se fui, sei que não concretizei muito, mas parece-me que é o mais claro que conseguimos ter, não é?
Foi cristalino, Sr. Deputado.
Ou seja, a atual situação é a melhor que há, até que apareça uma melhor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Rita Matias.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. É que a questão que se nos coloca ao espírito é só, se não temos nenhuma definição final do que é um adepto, como é que nós podemos definir o que é um grupo organizado de adeptos? Parece-nos que falta aqui um conceito base para chegarmos a uma definição posterior. Se eu estiver com 20 pessoas dentro de minha casa a assistir a um jogo, todos equipados e todos vestidos do Sporting, fazendo aqui a publicidade, somos um grupo organizado de adeptos ou somos adeptos? Era só esta questão que nos parecia fundamental para conseguirmos dar o passo a seguir e definir o que é um gol. Mas lá está. É necessário consenso, há senhores deputados que até são bem mais experientes na área, por isso é que os desafiei a darem pareceres mais técnicos e tentarmos chegar a qualquer coisa que respondesse acima de tudo à vontade dos adeptos e de quem ama o futebol. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada João Castro, e depois...
Efetivamente, nas audições, ninguém nos trouxe esse... Houve várias audições, tivemos N entidades e ninguém nos trouxe uma concretização dessa definição. A definição de GOA está clara, a definição de GOA está na regulamentação, está como existe, e se estiver em casa pode estar descansada, que não é considerada GOA, tem que estar no evento desportivo. Muito obrigado.
Sra. Deputada Inês Barroso.
Obrigada, Sra. Deputada. Sim, realmente não é fácil, houve muitas entidades a dizerem há necessidade de definirem o termo adepto. Mas se fosse fácil, se calhar já nos tinham também enviado propostas e nós também já teríamos encontrado uma definição que traduzisse aquilo que é adepto. E, portanto, ouvimos o Sr. Deputado João Castro dizer que neste momento não acompanharia uma alteração e, portanto, creio que nós também, assim de repente, não temos uma proposta oral, nenhum dos grupos parlamentares, portanto, nós vamos nos abster relativamente às propostas dos grupos parlamentares relativamente a esta definição. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Patrícia Silvas.
Obrigada. Defender esta formulação e usando a argumentação do Sr. Deputado do PS, porque se quem estiver em casa não é... Se um grupo de pessoas estiver em casa a assistir a um jogo de futebol não pode ser considerado um GOA, então parece-nos natural que esta proposta de lei, aplicando-se àquele que é o contexto desportivo, ao contexto do evento, parece-nos natural que o conceito de adepto fosse pelo caminho de ser aquela que está a assistir ao evento desportivo no local, que comprou um bilhete para assistir ao evento e, por isso, pegando também aqui um pouco no espírito que da definição dada à GOA ao espírito daquilo que a lei quer regular, parece-nos que esta pode ser uma formulação. Estamos sensíveis a alterações, mas como a senhora deputada da Rita Matias também disse, parece-nos importante existir uma clarificação e uma consagração daquilo que é o conceito de adepto, sob pena de estarmos aqui perante vazios legais que em nada vão ajudar àquela que vai ser a aplicação da lei. Obrigada.
Muito obrigado. Sra. Deputada Inês Barroso tinha pedido a palavra? Não. Então, estamos em condições de votar, ficará devidamente registada em ato a posição dos partidos e começamos pela proposta de editamento apresentada pelo parlamentar do Chega. Quem vota a favor? O Chega, Iniciativa Liberal. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? O PSD. Seguimos para a proposta de editamento apresentada pelo Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal. Quem vota a favor? Iniciativa Liberal e o Chega. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? O PSD. Passaremos então à apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS, relativa à mesma alínea. Quem vota a favor? O PS. Quem vota contra? A Iniciativa Liberal, o PSD e o Chega. A proposta do Chega foi recusada, a Iniciativa Liberal foi recusada e a do Partido Socialista foi aprovada. E seguimos para a página seguinte. Talvez na próxima legislatura já não haja deputados, mas haja só inteligência artificial. Bom, aguardemos. Passamos então para a proposta de aditamento da linha U do artigo 3º, apresentada pelo Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal. Não sei se há considerações. Não havendo, estamos em condições... Sra. Deputada Rita Matias.
A única consideração é mais um pedido de esclarecimento, uma vez que ficámos com algumas dúvidas daquilo que seria este apoio ou não, e se a senhora deputada Patrícia Gil Vaz tivesse disponibilidade e a amabilidade de explicar, nós agradecíamos.
Obrigado, senhora deputada. Mas a senhora deputada Inês Barroso também quer pedir esclarecimento?
Sim, por favor. No fundo, dizer que acompanhamos este pedido de esclarecimento à Iniciativa Liberal. Obrigada.
Obrigada.
Desculpe. Sra. Deputada, força.
Obrigada, Sr. Coordenador, e obrigada à Sra. Deputada Inês Barroso e à Sra. Deputada Rita Matias pelo pedido de esclarecimento. Esta nossa inserção da linha U vem precisamente na senda daquelas que também têm sido algumas decisões jurisprudenciais que vem este conceito de adepto como um conceito de apoio a adeptos como um conceito demasiado amplo e por isso mesmo, após aquelas que foram as várias audições que fizemos, recebemos diversos contributos e fizemos esta redação.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Inês Barroso, quer falar? Força.
Sim, muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Obrigada pelos esclarecimentos, Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. No entendimento do Grupo Parlamentar do PSD, o quando é estabelecido o protocolo entre as associações e portanto, os clubes, as associações, nós entendemos que não deve ficar restringido apenas àquilo que possa estar neste momento aqui identificado. Deve ser discutido, analisado e implementado de acordo com as necessidades e com as expectativas das duas associações que vão assinar o protocolo. E, como tal, deixar que fique definido no protocolo e que não esteja legislado, porque depois poderão não caber outras formas de apoio que os clubes e as associações de adeptos até queiram implementar e não ficar considerado. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Matias.
Sr. Coordenador, Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, agradeço os esclarecimentos. Mantém-se aqui uma questão para o Grupo Parlamentar do Chega, que se prende mais até com uma coerência das alterações que a Iniciativa Liberal foi apresentando, uma vez que em linhas anteriores pediam o fim do JGOA, depois este apoio parece-nos algo estranho, não é? A quem é que seria direcionado este apoio? E, portanto, se nos conseguisse clarificar em que protocolos e em que moldes é que a Iniciativa Liberal se estava a referir, penso que poderia ser útil. E, uma vez mais, reforço a questão. Estamos a falar sobre apoio a adeptos e continuo sem saber o que é um adepto. E isso a mim também me traz questões ao espírito. Obrigada.
Muito bem, Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, queira clarificar.
Obrigada, Sr. Coordenador. Relativamente a dizer que aquela jurisprudência que eu referi se encontra inscrita na nossa exposição de motivos, quanto à consideração feita pela Sra. Deputada do PSD, dizer que o PSD está aqui a esquecer que este apoio a adeptos, se esta PPL for aprovada, vai passar a ser crime, e estamos aqui perante, ou melhor, sujar aqui o princípio da legalidade. E relativamente ao Chega, dizer que o apoio vai-se também passar a ser dado a adeptos, não vemos em que sentido é que isto vai, ou é incoerente em relação àquelas que foram as nossas propostas. Aceitamos, obviamente, aquela que é a vossa opinião, mas para nós não contradiz aquela que foi o espírito que nós fizemos as diversas propostas de alteração.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Matias.
Sr. Coordenador, eu penso que era importante só salientar que achamos que esta proposta da Iniciativa Liberal tem toda a pertinência e que, portanto, a única questão é se, em primeiro lugar, não sabemos quem são os adeptos e não sabemos quais são os grupos de adeptos, uma vez que em linhas anteriores propunhamos a sua revogação, parece-me algo estranho. Volto àquela questão, não diga os 20 adeptos na minha casa, porque já percebi que aí não somos adeptos, mas forem os 20 adeptos que se dirigem ao estádio na minha família, podemos solicitar um apoio? É mais estas questões que me vão surgindo, desculpa.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Coordenador. Sra. Deputada Rita Matias, mas nós apresentámos um conceito de adepto. Portanto.
Obrigado. Estamos então em condições de votar a proposta de aditamento da linha U ao artigo 3º da Lei 39/2009, apresentada pelo Parlamentar de Iniciativa Liberal. Quem vota a favor? A IL. Quem vota contra? O PS e o PSD. Quem se abstém? O Chega. Passamos então de seguida à votação da proposta de emenda do número 1 do artigo 5º da referida lei, apresentada pelo Grupo Parlamentar do Chega. Antes da votação, considerações, Sr. Deputado, deixe-se levar.
Obrigada, Sr. Coordenador. Dizer que vemos com bons olhos esta proposta de emenda do Chega. De facto, a hospitalidade é muito importante, isto também resulta das diversas audições que fizemos até aqui em sede de especialidade, e por isso mesmo iremos acompanhar esta proposta.
Muito obrigado. Mais considerações? Não havendo, Sr. Deputado Inês Barroso.
Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Nós saudamos a proposta do Chega e relativamente... Ai, olha, peço desculpa, fugiu-me aqui do quadro. Relativamente a esta proposta, portanto, como eu dizia, saudamos a iniciativa. No entanto, que gostaríamos de reforçar que há esta necessidade de acolhimento, de hospitalidade e não só de sanção, de sancionamento ou de criminalização dos comportamentos menos adequados, e portanto agradecemos a proposta e vamos porque achamos que a mesma ainda deve ser trabalhada, deve ser cuidada, vamos nos abster relativamente à mesma. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Rita Matias.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Parece-nos apenas importante sublinhar que o Chega a este conceito, uma vez mais, depois de termos estudado a Convenção de Santiago, aliás, que Portugal também ratificou, e que se foca na security, na safety e na hospitality. E acontece que nesta PPL vemos, de facto, uma preocupação com a segurança, mas não com a questão da promoção da hospitalidade, e parecia-nos fundamental a garantir estas medidas de serviço de hospitalidade para os adeptos e também para os adeptos visitantes, e isso seria fundamental também para promover um espírito de fair play nas bancadas.
Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Barroso.
Força. Muito obrigada. Portanto, só para dar este esclarecimento, que realmente no nosso entendimento há necessidade de haver um contributo para sensibilizarmos e para fomentarmos a hospitalidade, mas que eventualmente ele estar aqui deveria estar mais completo relativamente o que é que se faz, o que é que poderia acontecer, e portanto, como já disse, nós saudamos a proposta, vamos nos abster, não podendo votar favoravelmente pelos motivos que acabei de identificar. Obrigada.
Muito obrigado. Vamos então votar a proposta de emenda apresentada pelo parlamentar do Chega. Quem vota a favor? O Chega, o PS, a Iniciativa Liberal. Quem vota contra? Quem se abstém? O PSD. A proposta foi aprovada. Passaremos então à votação do número 1 do artigo 5º da Lei 39/2009. Está prejudicado neste sentido. Seguimos em frente. Para a votação do número 2 do artigo 5º da referida lei, quem vota a favor? A IL, o PS. Quem vota contra? A PSD a favor. Quem vota contra? E quem se abstém? O Chega. A proposta foi aprovada, o número 2 do artigo 5º. Votação da linha B do número 3 do artigo 5º. Quem vota a favor? O PSD, a Iniciativa Liberal e o PS. Quem vota contra? O Chega. Abstenção? O Chega, abstenção. Proposta foi, a linha foi aprovada. Passaremos à votação da proposta de emenda da linha E, do número 3 do artigo 5º, apresentada pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Podemos votar. Quem vota? Sra. Deputada Rita Matias.
Desculpe, era só para pedir uma clarificação ao Partido Socialista, se possível, sobre aquilo que se entende como procedimentos mínimos. Não será isto minimizar demasiado esta necessidade?
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada João Castro. Sr. Deputado Inês Barroso quer pedir esclarecimento em relação a esta proposta, se calhar pede esclarecimento, depois o Sr. Deputado João Castro responde no fim.
Sim, pode ser. Até porque no fundo a questão é a mesma, é o que é que define os procedimentos mínimos. No fundo tudo é o mínimo, ou quem define os critérios, como é que são definidos os critérios do mínimo. Muito obrigada.
Sr. Deputado João Castro, muito obrigado.
É exatamente essa a questão, ou seja, esta linha prevê que o regulamento considere os procedimentos mínimos a observar em cada competição quanto à medida de serviço, designadamente no que concerne, e estou a ler o artigo. Portanto, a ideia é que o regulamento defina o que é que são exatamente esses comportamentos mínimos. Obrigado.
Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz.
Obrigada, Sr. Coordenador. Dizer que, efetivamente, esta proposta de emenda do PS parece-nos até bastante positiva, uma vez que os regulamentos assegurarem uma série de coisas, nos parece que seja favorável até para garantir aquela que são os direitos dos próprios adeptos.
Muito obrigado. Vamos então passar à votação. Repito, votação da proposta de emenda da linha E, apresentada pelo parlamentar do Partido Socialista, referente ao número 3 do artigo 5º. Quem vota a favor? Partido Socialista, imagino. O Chega. A Iniciativa Liberal. Quem vota contra? O PSD. A proposta foi aprovada. Seguimos para a votação da linha E, do número 3 do artigo... sai prejudicado. Seguimos para a página número 8. Para a votação da proposta de aditamento da linha F ao número 3 do artigo 5º do Grupo Parlamentar, apresentado, aliás, pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Deputada Patrícia Gil Vaz.
Obrigada, Sr. Coordenador. A pedir ao PSD para esclarecer um bocadinho melhor aquilo que esteve na base desta proposta de aditamento, mas dizer que se for aquela que é a nossa interpretação, os critérios para a entrada de megafones e outros instrumentos nos parece positivo, atento ao facto de, por vezes, esta entrada ser rejeitada, sem saber exatamente o porquê, e por isso, por aquela que deve ser a salvaguarda da liberdade de expressão, que a Iniciativa Liberal é uma das nossas bandeiras e muito afirma, neste caso dos adeptos, entendemos também que quanto à entrada de bandeiras, a atuação das forças de segurança deve limitar-se àquela que deve ser a salvaguarda precisamente da segurança e não pode existir aqui uma recusa de entrada de materiais por razões de índole política, sendo que essa questão pode ser até discutida posteriormente. Obrigada.
Muito obrigado. Proponho fazermos o mesmo que fizemos há pouco. Há três propostas de aditamento referentes à mesma linha, do mesmo número, do mesmo artigo. Portanto, se houver considerações a tecer sobre as apresentadas pelos restantes partidos, proponho fazermos desde já toda essa discussão e votaremos na globalidade depois as três propostas de aditamento. Mais intervenções, deputada Rita Matias.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Parecia-nos importante definirmos então critérios para a entrada ou não de determinados objetos, megafones, instrumentos, ruído, etc. Porque o que se verifica nos estádios é que se eu for um adepto de um clube rival e quero entrar num estádio para ver o meu clube jogar, normalmente tende a haver uma tentativa de proibição da entrada destes objetos e depois quando a minha equipa vai jogar fora ao estádio desta equipa há uma vingança e portanto também nos são retirados aqueles que são os objetos nos quais investimos e que gastamos dinheiro e esforço e empenho na sua execução e portanto se houvesse um critério que fosse universal permitia que de uma vez por todas se percebesse se é possível ou não é possível, em que moldes, porque assim deixava de haver esta arbitrariedade que muitas das vezes promove uma violência e portanto o adepto já entra irritadiço para dentro do espaço do recinto desportivo e depois pode resultar até em comportamentos mais violentos, uma vez que já se sentiu lesado à entrada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Inês Barroso.
Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Realmente, relativamente a esta nossa proposta na linha F, dar esta partilha, no fundo, a preocupação era que não existe arbitrariedade relativamente àquilo que é levado para dentro dos recintos esportivos e, portanto, dá aso a que haja muita haja uma enorme variedade de materiais que possam ser levados e, portanto, tentámos aqui, de alguma forma, apresentar uma proposta que ajude a definir esses materiais. Gostaríamos ainda de perguntar ao grupo do Chega porquê a alteração de 1 metro para 1,5 metro relativamente às peças que possam aglomerar-se, porque até não vimos nas propostas, até nem na PSP, não vimos propostas que pudessem levar a induzir-nos a uma alteração destas medidas. Muito obrigada.
Deputada Rita Matias.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Já agora agradeço à Sra. Deputada Inês Barroso pela oportunidade de podermos esclarecer aqui esta questão. Esta proposta de 1,5 metro resulta apenas de uma negociação que foi feita com os vários grupos de adeptos que ouvimos, porque entendem que 1 metro e que 1,5 metro é pouco. Para alguns, se levassem um lençol era excelente, e portanto foi mesmo só por uma questão de razoabilidade, para mostrar também boa vontade para com grupos que se disponibilizaram a dialogar com partidos políticos e que se sentiam algo alheios a todo este processo, e portanto foi mesmo uma mera tentativa de envolver os cidadãos também no exercício da vida ativa e da cidadania. É só mesmo esse esclarecimento. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos então à votação dos 3 propostas de aditamento, começando pela proposta de aditamento do Grupo Parlamentar do PSD. Quem vota a favor? O PS, o PSD e a Iniciativa Liberal e o Chega. Portanto, aprovado pelos votos de todos os partidos aqui representados, seguimos para a proposta de aditamento da linha F apresentada pelo Grupo Parlamentar do Chega, neste caso. Está prejudicado? E a seguir também, portanto, passaremos ainda à proposta seguinte, de aditamento da linha G, do número 3 do artigo 5º, apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD. Quem vota a favor? O PSD. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém?
Número 3.
É a proposta de aditamento da linha G, ao número 3 do artigo 5º, página 9.
A favor.
A favor, a Iniciativa Liberal e o PSD. Chega a favor? A favor, o Chega. Portanto, recapitulando, a favor, o PSD, o Chega e a Iniciativa Liberal, contra, o PS. Está recusado. Votação da proposta de aditamento da linha G do número 3 do artigo 5º, desta feita apresentada pelo parlamentar do Chega. Quem vota a favor? O Chega, a IEL. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? O PSD. A proposta foi recusada. Vamos à, desta feita, à proposta de aditamento da linha G apresentada pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Quem vota a favor? O PS. Quem vota contra? Quem se abstém? Os restantes partidos. O Sr. Deputado Inês Barroso. Contra PSD, contra IEL e contra Chega.
Não?
E abstenção IEL. Ok. Então, PS a favor, Chega contra, e IEL e PSD abstenção. PSD contra, ok. Então, Partido Socialista a favor, PSD contra, Iniciativa Liberal abstenção e Chega contra. Muito bem, certíssimo. Proposta foi aprovada. Votação... Podemos ainda votar, são 14h, podemos votar mais um ou dois, com a permissão da Sra. Deputada requerente. Votação do corpo do número 3 do artigo 5º da Lei 89/2009. Quem vota a favor? PS. Quem vota contra? Quem se abstém? A IEL, o PSD e o Chega. Proposta, a votação do corpo, o número 3 foi aprovado. Votação do número 5 e 6 do artigo 5º, quem vota a favor? A IEL e o PSD e o PS. Quem vota contra? Quem se abstém? O Chega. Aprovado. Votação da proposta de emenda do número 8 do artigo 5º da referida lei apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS. Quem vota a favor? O PS. Quem vota contra? O PSD. Quem se abstém? A IEL e o Chega. Portanto, a seguinte fica... Sr. Deputado. Sim. O microfone, deputado.
Muito obrigada.
Uma questão em relação à proposta de emenda número 8, apresentada pelo Parlamentar do Partido Socialista. Faça favor.
O Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentou, porque nós tínhamos aqui uma dúvida relativamente, porque esta proposta do Partido Socialista tira as competições não profissionais, ou seja, passa a abranger todas as competições. Fica-nos esta dúvida se era este o intuito que o PSD tinha e, por outro lado, sugerimos que seja ou que possa ser acrescentado abertura e conclusão. E ainda quem define a sanção, neste caso, se esta alínea fosse adotada, for aprovada, estas três dúvidas que nos surgem. Portanto, se realmente o intuito era passar a abranger todas as competições, se não seria melhor acrescentarmos abertura e conclusão e quem define depois as sanções. Muito obrigada.
Essa deputada, Sr. Deputado João Castro.
Sim, Sr. Coordenador, Sr. Deputado, sim, abrange todas as competições, visto que se refere à infração. A infração pode ser cometida em qualquer competição. Obrigado.
Obrigado, Srs. Deputados. Vamos repetir esta votação. Quem vota a favor da proposta apresentada pelo Parlamentar do Partido Socialista? O Partido Socialista. Quem vota contra?
Contra.
O PSD. Quem se abstém? O Chega, Iniciativa Liberal. A proposta seguinte foi prejudicada. Terminamos a página 10, dada a hora e a necessidade do Chega ter de se ausentar. Vamos só em 2 minutos aos outros assuntos, se me permitirem, para procurarmos saber se é possível, uma vez que ainda nos faltam 150 páginas de votações, amanhã, pós-plenário, com entendimento. Vai acabar para além das 8. Ok. Mas temos de ter 24 horas de antecedência, não é? Para a convocatória. Portanto, tem de haver um consenso se for antes do plenário. Portanto, haveria disponibilidade dos partidos antes do plenário, nomeadamente à 1 da tarde ou às.
Nós estamos com uma baixa.
Não conseguimos.
Ok. Não conseguimos. Pronto. Ok. Bom. Não conseguem, é uma. Portanto, sexta-feira às 9 da manhã fazemos uma hora e meia de votações. O que é que vos parece?
Sim, eu não gosto muito de perder esse bocado do tempo, especialmente quando tenho intervenções, porque muitas vezes eu faço intervenções nesse bloco e.
E sexta-feira à tarde? Hoje.
Amanhã só
será a hora do almoço, mais depressa. Amanhã, à hora do almoço, seria impeditivo a partir de alguma hora em específico ou seria toda a manhã e toda a hora do almoço? Ou teríamos agenda, uma janela horária de 1 hora?
7 reuniões,
isso é ilegal, isso, ter tantas reuniões. Eu assim não consigo propor.
Não é fácil.
Eu assim não consigo propor nenhuma reunião, quer dizer, depois do plenário amanhã ou sexta-feira? Sexta-feira à tarde, isso aí já depende, é o momento em que os deputados se deslocam para os seus círculos eleitorais, quer dizer, eu, da minha parte não tenho agora, quer dizer, não. Pois, tá. Não, mas estamos aqui a tentar encontrar um equilíbrio para os deputados que estão a representar os partidos. Portanto, também o Sr. Deputado João Castro tem que estar. Quer dizer, acho que.
Terça-feira
da Acho que não temos outra hipótese. Porque amanhã o plenário terminará.
Próxima semana, a comissão reúne terça-feira a partir das 2h e quarta a partir das 10h. essa, é para acabar o PPL 62? É a federação, as ligas?
É muita coisa.
Amanhã às 14h não seria possível. Uma hora antes do plenário.
É o que pode se corrigir amanhã.
Pela Iniciativa Liberal pode, pelo Chega e pelo PSD. Só para adiantarmos aqui um pouquinho, assim. Chega. Tem a reunião 1h30. É que ainda temos aqui. Ainda temos aqui mais uma dezena ou duas de reuniões. Ao ritmo que estamos, portanto. Sr. Deputado Inês Barroso, amanhã às 14h, o que é que não é possível?
Para nós não é possível.
Não é possível, pronto.
No fundo, eu creio que todos estamos preocupados e queremos fazer estas votações. Portanto, por exemplo, na sexta-tarde poderia eu, mas não pode o Sr. Deputado do PS, ou não pode outro. Portanto, no fundo, o que estamos a tentar é fazer uma conjunção, porque todos nós queremos fazer estas votações com a celeridade possível. Embora, pronto, não seja fácil, porque realmente as agendas de todos nós têm esta especificidade. Portanto, nós não conseguimos amanhã.
Ok.
Lamentamos, mas não é por má.
Claro, claro. Aliás.
Não é por mau. Não é má vontade, não é nada disso. Não, não. Mas é mesmo porque poderia.
Eu acho que podemos marcar as reuniões.
De qualquer das maneiras, para uma reunião amanhã às 14h, teria de haver um consenso de todos os partidos, uma vez que já não garantimos as 24 horas de antecedência, e não há esse consenso, uma vez que um dos grupos parlamentares não consegue, pelo menos. Portanto, amanhã às 14h... Não, mas o PSD não, o PSD não. Portanto, e não garantindo essas 24 horas regimentais, não conseguimos marcar para as 14h. Após plenário, temos a dificuldade do plenário ser longo. Portanto, sobra-nos a sexta-feira onde o Partido Socialista não consegue estar, ou o representante do Partido Socialista não consegue estar, que acompanha este tema. Sr. Deputada Patrícia Gil Vaz, dê-nos mais luz para podermos discutir este tema.
Não era luz, é fazer um pedido de esclarecimento, porque ignoro. É possível, caso a Iniciativa Liberal não consiga estar em uma das reuniões, apresentar a votação por escrito, fazer chegar à Comissão? Pois, pronto.
Bom, o costume é que há comissões onde isso é possível fazer. Da minha parte, não tem qualquer problema nesse sentido. Portanto, creio que sim. É a resposta à pergunta da Iniciativa Liberal. Muito bem, mas isso era uma antecâmara para alguma proposta de data ou de horário, essa questão, ou é só mesmo para tentar resolver uma dificuldade que possa haver? Ok, muito bem. Ok, muito bem. Sr. Deputado Inês Barroso.
Muito obrigada, Sr. Deputado Comendador. Pronto, sendo havendo essa possibilidade, obviamente que ficamos mais pobres em termos da discussão, do que estamos aqui, do que estamos, seria sempre melhor, até porque há algumas questões que interferem, obviamente, com o sentido de voto que o grupo parlamentar apresenta, mas é só mais um desabafo, no fundo, relativamente a esta proposta. Mas, obrigado.
Muito obrigado. Bom, temos que chegar aqui a uma conclusão. Ouvidos os partidos, quer dizer, amanhã, após plenário, não conseguimos. Amanhã, às 14h, o PSD não consegue, portanto, não havendo as 24 horas regimentais e havendo um grupo parlamentar que não consegue estar, não havendo consenso neste caso, creio que seria desequilibrado marcar a reunião para as 14h. Portanto, temos a sexta-feira à tarde, onde o Partido Socialista, sexta de manhã, quer dizer, sexta de manhã, atenção, se calhar aqui podemos... Mas chegámos aqui a uma pequena conclusão, se a Iniciativa Liberal enviar as respectivas indicações de voto, sendo o único partido que não consegue estar às 9 da manhã, quer dizer, já não me recordo daquilo qual era a posição do Chega, mas creio que às 9 da manhã de sexta-feira poderia ser uma boa data e uma boa janela horária para continuarmos estas votações, e recebíamos então as indicações de voto da Iniciativa Liberal e fazia a discussão aos partidos restantes. Quer dizer, eu acho que poderia ser uma boa solução que encontrássemos aqui, se não houver... Sexta-feira, Inês Barroso. Sexta-feira, o PS pode utilizar a mesma metodologia, que a mesa agradece, e, portanto, poderemos também prosseguir, mediante a disponibilidade, pelo menos, do quórum dos grupos parlamentares para a existência da reunião. Sexta-feira, Inês Barroso.
Eu lamento trazer novamente esta preocupação que nós temos, ainda, que é, no fundo... Isto é uma matéria sensível demais e eu acho que é uma matéria que nós devemos discutir mesmo. Por exemplo, não poder estar a senhora deputada Patrícia na sexta às 9h. O ponto que vem a seguir tem propostas da IEL que nós gostávamos de perceber melhor. E que, obviamente, nós temos aqui um sentido de voto, mas que era bom que pudéssemos ter essa explicação. Ou na sexta-feira depois... Eu sei que é uma figura possível nós deixarmos a listagem, mas eu acho que tudo o que nós pudermos fazer no sentido de discutirmos as propostas será sempre, o que pudermos fazer será sempre preferível, mas deixar colocar-se à consideração. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Patrícia Gilvás.
Obrigada, Sr. Coordenador. Percebendo o que foi agora exposto e as preocupações da Sra. Deputada Inês Barroso, dizer que se nós perdermos uma hora a cada 10 páginas, significa que ainda faltam mais 100 ou 100 e tal, temos aqui umas longas horas pela frente e definitivamente o número de horas, apesar de ser igual para a IEL, para o PCP, é bastante diferente em termos de volume de trabalho. A proposta que eu faço e deixo à consideração é... Tendo em conta que a Iniciativa Liberal não vai conseguir estar em todas as reuniões, possivelmente, e apresentou a proposta de fazermos chegar as votações por escrito, de forma a acolher aquelas que são as preocupações da Sra. Deputada Inês Barroso, propunha que avançassem naquelas que fossem as votações à qual se requer discussão, continuassem as restantes e deixassem a indicação que depois essas votações seriam feitas quando o partido estivesse presente. Eu não vou, possivelmente, faltar a todas as reuniões que vêm a seguir. Terei de faltar algumas, possivelmente, mas é uma forma de depois voltar, retornarem e fazer esta discussão.
Bom, obrigado, Sra. Deputada. Bom, a mesa registra e entende... Deixe-me só concluir aqui uma ideia. Eu entendo a proposta e acho que, para bem da celeridade, acho que até pode fazer algum sentido, mas de facto nós temos aqui bastantes horas pela frente. Nessas horas que temos pela frente, não conseguiremos assegurar em todas as reuniões que os representantes dos partidos que estão hoje possam estar sempre. Umas vezes vão ser substituídos por outros, outras vezes os partidos vão ter necessariamente que faltar. Quer dizer, portanto nós temos que hoje, uma vez que estamos na página 10, adotar uma metodologia para o futuro. Essa metodologia tem que ter pelo menos a concordância... Quer dizer, não sei se tem que ter, mas na minha ótica, uma vez que eu também presido aqui aos trabalhos temporariamente, tem que ter a concordância, pelo menos, de todos os partidos. Dito isto, quero dizer que eu sou da opinião que devemos seguir a mesma metodologia de, corridamente, irmos a todos os artigos, discutirmos todos os artigos, e seguirmos justamente a ordem que nos é aqui colocada, a bem daquilo que é a discussão, a bem daquilo que é a transparência da PPL, a bem daquilo que é a organização da própria discussão na especialidade. Agora, havendo a possibilidade de, na sexta-feira, podermos fazer a reunião, havendo a necessidade de a reunião ter que ser feita antes da próxima terça-feira, que é quando reúne a comissão, e estando o grupo parlamentar faltante, neste caso a Iniciativa Liberal, disponível para enviar os sentidos de voto e até lanço o rep de, juntamente com o PSD, trocarem impressões via mail ou com outra comunicação que possam esclarecer as dúvidas que os grupos parlamentares possam ter em relação às propostas de alteração ao ditamento da Iniciativa Liberal, creio que podemos ou temos condições de adotar essa metodologia agora. Independentemente daquilo que fizermos, temos de acertar hoje, porque não vamos 10 páginas em 10 páginas afinando agulhas, quer dizer, hoje afinamos qual é que deve ser a metodologia e depois nas próximas 150 páginas já temos a metodologia fixa e os partidos vão se adaptando. Eu acho que tem que ser isto, ok? Devolvo a palavra aos partidos, Sr. Deputado Inês Barroso, tinha pedido a palavra.
Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Nós acompanhamos esta última intervenção da Iniciativa Liberal, a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Daquilo que o Sr. Deputado Coordenador agora também referiu, ressalva o seguinte: nós temos que até terça-feira, que é quando é a próxima reunião da 12ª, temos que ter o quê pronto? Porque eu não consegui perceber porque é que nós até terça-feira temos 150 páginas. Diga, desculpe.
Sou pena de chegarmos ao fim da próxima semana e estarmos a discutir exatamente o mesmo, onde ainda temos 20 páginas que estão a tratar. Também não será a primeira iniciativa legislativa.
Bom, quer dizer, isso é uma proposta da IEL, então, quer dizer, eu deixo à consideração dos partidos, quer dizer, Eu há pouco disse que a metodologia, no meu entender, uma vez, do ponto de vista da organização, podia ser outra. Agora, é vendo querendo os partidos que essa é uma boa solução para reunirmos mais vezes e para o trabalho ser mais célere, a decisão é dos partidos. Quer dizer, e havendo um consenso nesse sentido, eu não tenho nada a opor. Portanto. Deputada Patrícia.
Acrescentar só aqui que isto prende-se com aquelas propostas em que algum dos partidos assinala que gostava de ter um pedido de esclarecimento da IEL, do PS, de algum dos outros partidos. Se não houver registro de que é preciso um pedido de esclarecimento e tiver tudo ok, a parte da Iniciativa Liberal não nos importamos que votem uma proposta nossa sem estarmos presentes. Dizer também que isto era uma forma de agilizarmos o processo, uma vez que também somos assegurados pelos serviços. Os serviços reuniam nessa reunião aqueles artigos que não tinham sido discutidos nem votados e depois, na reunião seguinte, trazia-se novamente para a discussão ou para a reunião se esses partidos tivesse presente, naturalmente.
Muito bem. Então, atenta à opinião dos partidos, e a proposta apresentada pela Iniciativa Liberal e havendo uma janela horária em que a maioria dos partidos pode estar, a proposta que eu faço e que deixo à consideração é que possamos marcar a próxima reunião para sexta-feira às 9 da manhã, porque é a hora em que o partido a que requer que as suas propostas não sejam, as propostas que sejam objeto de esclarecimento possam ser suspensas e não sendo votadas, está de acordo com isso. Portanto, se os outros partidos, e o Chega também aqui está, portanto, também poderá dar a sua opinião, nada tiverem a opor, eu marco, ou pedirei aos serviços para marcar a próxima reunião do Grupo de Trabalho, sexta-feira às 9 da manhã. Sexta-feira às 9 da manhã, eu ainda creio estar a presidir os trabalhos e vou fazer intervenção em plenário às 10. Portanto, permitam-me pedir-vos para estarem aqui imperativamente às 9 da manhã e para imperativamente também conseguirmos terminar às 10 da manhã, tempo do início do plenário. Portanto, se esta solução não tiver a discordância de nenhum dos grupos parlamentares, solicito aos serviços que marquem a próxima reunião deste grupo de trabalho para continuarmos o guia de votações na próxima sexta-feira, às 9 da manhã. E, assim sendo, despeço-me de todos vocês e desejo-vos as maiores felicidades e um bom trabalho.